A de juro composto, ela cobra muito juro no início e pouco capital. Então, é lógico que eu tenho um risco intrínseco maior de devolução do capital para o investidor. Automaticamente, eu sou o gerador do risco e me beneficio dele. É o que o banco faz. Ele te dá o argumento de que o risco eleva a taxa de juro e faz uma tabela de amortização que o risco é alto. Então, o spread é alto porque o banco causou. Quando eu vou para uma tabela de juro simples, eu consigo devolver mais capital no início e menos juro. Automaticamente, o que eu estaria fazendo? Eu estaria protegendo o sistema. Mas o banco não quer divulgar isso para ninguém. Ele está pensando somente na
rentabilidade. Agora, tem amparo legal isso aí. Quando o banco tem essa manobra, digamos assim.
Quando se fala em estudo de um caso, de um contrato, a regra ela não é fechada, tá? Nada no direito, você aplica ali ipsis literis, o que a gente fala, literalmente uma lei, sem se olhar para o ordenamento jurídico inteiro. Então, algumas pessoas dizem assim para mim, Donato, outro advogado, olha, o STF disse que a capitalização de juros ela é possível, porque a lei de 2000, a MP 2170, ela validou isso. Mas ele não entrou no parâmetro da taxa ofertada. E eu não estou aqui dizendo que tem limitação de 1% ao mês.
E abre precedente para recorrer. O cliente, em determinado momento, se ele sentir prejudicado ou se ele não estiver conseguindo cumprir com esses compromissos, ali vai haver brecha para ele recorrer.
Existe um julgamento do ano de 2006 do STF que colocou os parâmetros de discussão de juro bancário no Brasil. E é interessante que há um conflito entre a corte nossa, que é o STF, que julga matéria constitucional, com o STJ, que jura lei infraconstitucional. E a nossa cultura jurídica nos ensina a olhar muito para infraconstitucional e pouco para o constitucional. Então existe esse julgado de 2006, é a ADI 2170, se eu não me engano, do Distrito Federal, onde se julgou como é que é validada essas questões da intermediação da moeda, multiplicador de moeda dentro do sistema, e o advogado tem que ter conhecimento disso e um pouquinho de conhecimento do sistema financeiro para ele saber interpretar o contrato do cliente dele e escrever a melhor maneira para defendê-lo diante do judiciário. Não está nada fechado, terminado, como eu ouço pessoas dizendo, não tem o que fazer. Depende do caso a caso. Você tem que saber avaliar o contrato e a fonte de captação de recursos do banco.
O Jefferson Lázaro também acompanhando pelas redes sociais. Obrigado também interagindo conosco através do WhatsApp. Você pode mandar a mensagem 991-37-7533. A Clarice diz o seguinte, eu nunca consigo entender que se o juro é 4,5%, por que a gente não consegue pegar aí um empréstimo com juro menor, que é o que o doutor falava sobre essa questão. Os bancos usam isso como risco, né? A gente já comentou aqui, né, doutor? Quer dizer, existe um risco e por isso ele não pode emprestar. E para aquelas pessoas que têm uma boa relação com o banco e, de repente, ali um score legal, ela consegue um juro melhor porque o banco confia mais nessa pessoa.
Então, funciona assim, ó. O banco ele trata todos iguais. O princípio do banco ofertar juro é que todo mundo está igual dentro do risco. Mas partindo do princípio que os desiguais têm que ser tratados em desigualdade, embora seja um princípio da Constituição no artigo 5º, se aplica às relações bancárias, porque hoje os contratos bancários sofrem essa incidência das normas constitucionais, eu posso provar que aquele cliente que está sofrendo uma oferta de 4,5, ele deveria estar pagando, por exemplo, 2,8, 2,9. Eu só preciso saber a fonte de captação de recurso do banco, e isso aí os livros ensinam. Não tem muita milagre nessa área, você entender o sistema e aí então poder ir até a gerência do meu banco e dizer, olha, eu sei que você capta recurso de tal maneira, como acontece hoje no CDB, está uma remuneração ínfima dentro do mercado, a própria taxa Selic por ter caído aí praticamente 3 vezes interfere dentro da intermediação da moeda também. Mas se o brasileiro ele souber se munir disso, ele consegue sim sentar à frente ao gerente dele e exigir uma taxa mais acessível para ele.
Mas, por exemplo, o senhor tem lá uma conta no banco há 20 anos. Sim. O senhor movimenta um valor significativo. Eu não tenho conta, eu abro a conta no banco. Aí eu comprovo minha renda é pequena. Uhum. É uma coisa que dá até para entender. O banco vai, e o senhor já pegou várias vezes empréstimo. O banco vai conceder lá para o senhor a 1,5%, 2%, e para mim não consigo nem 4%.
Né? Então são coisas diferentes. É que o banco usa esse argumento irregular para te cobrar juro mais alto. O fato de eu ter uma renda baixa só me limita a ter menos acesso ao valor do financiamento. Lembrando que ninguém pode ter um financiamento que consuma mais que 30% da sua renda líquida. Então, se eu vou ao banco com um comprovante de 2 mil e o meu vizinho vai ao banco com um comprovante de 10 mil, a diferença é que ele vai acessar um pouco mais de dinheiro do que eu.
Agora, o juro mas deveria ser o mesmo.
Mas a taxa de juro não tem nada a ver com o valor mensal que eu alfiro. Tem a ver com o meu histórico de pagamento. Recentemente, editou-se a lei do cadastro positivo. é mais uma falácia que veio para nós, e isso aí vai ser provado no tempo, para o banco dizer, olha, eu ainda não cobrava juro barato do brasileiro porque não tinha cadastro positivo, porém esse cadastro existia dentro do Bacen. Uhum. Então o banco sabia, quando o Donato senta na frente dele, qual é o meu histórico frente às instituições bancárias, mesmo que eu esteja abrindo com ele uma conta naquele dia. Ele já pode fazer uma avaliação e me ofertar uma taxa de juro condizente com a minha qualificação bancária. É isso que eu quero dizer. Existe uma pontuação dentro dos bancos, que não é o score que eu estou falando, é o rating das operações, que é um cadastro que ele é inacessível ao brasileiro, mas ele existe e tem como você provar que ele existe dentro do próprio Bacen, fazendo estudo do pagamento, da época que se tomou os créditos, e você brigar por uma taxa de juro mais barata, entende? Então, assim, são questões que estão no meio dos contratos que, primeiro, saiu o ranking nosso de compreensão da matemática e português. Nós estamos lá embaixo. Então, você imagina o brasileiro que está lá, né, no final da fila com a compreensão da matemática e do português, ele tem que compreender o que está por trás de um contrato desse banco. Ele não vai conseguir.
O Otávio faz a seguinte pergunta, doutor. Eu fiz um contrato de empréstimo bancário, ele não especifica aqui, e paguei tudo certinho até o final. Mas percebi realmente que eu paguei mais do que eu deveria, pelo menos nos meus cálculos. Eu já paguei, está tudo em dia. Tem como eu buscar ressarcir alguma coisa, partindo do pressuposto de que eu paguei mais do que deveria?
Então, primeiro passa pelo crivo da avaliação, né? Mas vamos supor que realmente se encontra dentro do contrato dele a possibilidade de discussão judicial. Do pagamento da última parcela, ele tem 10 anos para reaver para discutir judicialmente o direito dele. Uhum. Tá? Agora, é impossível, via o questionamento dele, entrar em valores. Por quê? Como eu disse na outra entrevista, sem analisar a taxa de juro ofertada e o tempo, não se pode dizer que vai ter um benefício de 20%, 30%, 40%. Não tem como entrar nesse mérito.
E o fato da pessoa ter assinado o contrato, assumiu aquele compromisso, está lá o índice, está lá a parcela, ele aceitou, isso não significa que ele tenha obrigação...
Lembra que aqui eu...
Ou que esteja legal.
Isso, eu acabei de dizer anteriormente que os contratos hoje sofrem incidência da própria Constituição, uhum. Então eles são relativizados. Não existe mais direito absoluto no Brasil. E em matéria de contrato bancário, que é relação particular-particular, também já tem um julgado no STF, isso aí já é, embora alguns juízes ainda tentem não aplicar, nos tribunais se reverte, qualquer ofensa a uma legislação que o contrato tenha hoje, é possível reverter. Por exemplo, eu ouço pessoas dizendo, ó, Donato, eu fiz um acordo com o banco e veio uma cláusula dizendo que eu abri a mão da discussão judicial, essa cláusula é nula. Uhum. E por quê? Porque a Constituição Federal, ela assegura como um direito fundamental o acesso à justiça. Então, um contrato não tem força de apagar o que está dentro da Constituição. Uhum. Então, é possível sim você revisar.
Então, para esclarecer, foi a pergunta da Ivete. Obrigado, Ivete, interagindo conosco. Então, o doutor reforçou aí para que não fique nenhuma dúvida. E para aquelas pessoas que estão buscando a renegociação,